Estamos no ar para mais um Beats Podcast. Hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com o Lucas Melo, da Itaici Cervejaria. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pela presença.
Satisfação enorme estar aqui, podendo contribuir com bastante conteúdo e uma conversa muito proativa. Vamos nessa.
Legal. Cara, então a pergunta clássica no podcast, que é quem o Lucas na fila do pão? Se apresenta aí para a galera.
Legal. Eu sou o Lucas Melo. Não sou indaiatubano, mas vim para cá com 2 anos e a gente conversou bastante tempo, né? Eu vim do futebol, né? Um negócio meio nada a ver, né? E o tempo foi passando, a vida foi passando, virei engenheiro e da engenharia a gente acabou entrando de tecnologia e depois bebidas, né? Então hoje a gente atua muito forte num ramo que a gente é tão apaixonado, que é de fato a cerveja artesanal.
Que legal. Você não é indaiatubano, mas você é da época do Parque Ecológico Pequeno, né?
Olha, é incrível a evolução da cidade, né? E a gente que sempre usou o Parque Ecológico principalmente, a gente vê que a cidade deu um boom absurdo, né? E quem acompanha essa trajetória toda é fã de Indaiatuba, não tenha dúvida.
Cara, e onde que você nasceu? Você não é de Indaiatuba? De onde você veio?
São Paulo. São Paulo. Foi uma época que meu pai trabalhava em São Paulo e foi muito legal porque eu acho que eu morei 30 dias lá, foi um mês, né? Foi muito recém-nascido. De lá foi para Blumenau. E que até legal, um pouco cara. Disso tem a ver um pouco da cerveja com a evolução do tempo ali, da gente entrar nesse mercado cervejeiro.
Que legal. E que fez seu pai e sua família, né, decidir vir para Indaiatuba morar?
Meu pai, na época, trabalhava no setor têxtil, né? Com meu pai, engenheiro elétrico, né? Então, a automação sempre foi o core business dele. E o tempo sempre foi muito forte no setor têxtil, foi até por isso que ele foi para Blumenau, né? E depois de Blumenau, tem um polo muito forte, né? Que é o polo de Americana. E foi onde ele veio abrir uma filial da empresa que ele trabalhava lá em Blumenau. E podia escolher a região aqui, né? E pesquisando, um dos empresários falou, cara, vai conhecer Indaiatuba. Foi um negócio meio assim. Veio, minha mãe acabou gostando também e fomos parar lá na Cidade Nova.
A hora que você falou que ele trabalhava no indústria têxtil, eu achei que tinha trabalhado na Têxtil Judite.
É, incrível. Nunca conseguiu ter nenhum projeto na Têxtil Judite.
Que legal.
É, mas a gente pega uma região que o mercado têxtil foi um setor bem muito forte no Brasil, década de 90 principalmente, 80, 90, né? E aí quando teve as aberturas de mercado, entrou toda a competitividade com os chineses, né? Então foi um mercado muito difícil, é muito difícil até hoje, né? O que nos obrigou a diversificar também.
Cara, e aí vocês foram morar na Cidade Nova, e aí você começou a jogar no Centro Esportivo do Trabalhador.
Ó, cara, não foi bem o Centro Esportivo, foi o Tejusa, né? Legal. Que uma grande referência aqui na cidade, né? Uma nostalgia muito grande, o Tejusa ali. No fim da Kennedy, que pô, formou tantos atletas e tantos homens ali, né?
Cara, o Tejusa em si... O Tejusa era um clube da Têxtil Judite S.A., né?
É isso aí.
Que chamava Tejusa.
A potência que era, né?
Cara, quando eu vi, passei que demoliram lá pra construir prédio, cara, foi um...
Sentimento, né?
Puta, parece que fizeram um buraco na minha alma.
Ah, foram muitas experiências de muita gente ali, né? É, tem tanto nessa parte mais futebol de salão, né? Base, estrutura, formação de pessoas, mas também o entretenimento, né? O Tejusa também sempre teve o salão muito ativo ali, né?
Tinha a conexão 105 FM.
Sim, com certeza.
Boa. Cara, e aí você começou lá no Fraldinho ou no Dente de Leite? Como é que você começou?
Foi no Chupetinha.
Tejuso? Chupetinha.
Chupetinha, foi em 95. Era moleque de tudo, era mais brincadeira, né? E fui até 99, quando deu aquela migração. Eu fui migrar para a Primavera, fui para o campo, né? E daí do campo nunca mais voltei pro salão.
Legal. E você foi jogar campo em qual time aqui?
Ah, o Primavera foi a grande base, passei muitos anos aqui no Primavera. E que nos deu a base e até a abertura para aparecer para outros clubes, né? Então, do futebol assim, a gente acabou rodando bastante, né? É, base aí, times do interior, times da capital também. Foi uma fase muito boa da vida.
E você treinou com quem, não? No Teju, voltando no Teju, treinou com o Dumbo, com o Portela?
Olha, eles eram das categorias mais maiores, né? Uhum. Então, a gente sempre chegava mais cedo para assistir os treinos mais velhos, né? Pra tentar aprender a rodar, né? Que era um negócio pra nós ali, era muito difícil rodar na quadra e tal. E foi muito legal, foi uma fase de ouro, assim.
Cara, e você viu o Deco jogando lá? Conseguiu ver assim um pouco, né? Ou não?
Ó, era uma época que a gente mais queria brincar do que queria assistir, né? Uhum. Porque, poxa, 8, 9, 10 anos, né? Mas a gente sempre ouvia, né? Ó, lá, ó, daqui de Indaiatuba, é o Deco, tá lá no Porto, tá lá não sei aonde, né? E acabou sendo um espelho, não tenha dúvida. A grande referência, acho que do futebol de Indaiatuba, com certeza, é ele.
Legal. Tem o Nando também, né?
O Nando Grana.
Fizeram carreira.
Todo mundo do Tejusa, cara. Um negócio incrível, né?
O Júnior, que é o Júnior goleiro, trabalha aqui com a gente.
Joguei com o Júnior. Boa!
Ele falou que ele ia, né? Que ele era criança. Aí ele ia pro treino, mas aí ele ficava olhando pra mãe dele na arquibancada, preocupado se ia acabar o salgado na cantina.
É verdade.
Aí,
e era bom o salgado.
Aí ele ficava aqui, ó. Salgado pra mim.
Garante lá. Era bom a cantina lá. Nossa.
Boa. Aí você foi pro Primavera.
É, aí foi do Primavera.
Você treinou com quem lá no Primavera? Quem que era?
Ah, Renato Criato, né? Que também foi uma grande, grande referência ali de formador de cidadãos, né? E, poxa, passou por muita gente ali, evoluiu, né? Aí já foi entrando na adolescência, onde a coisa foi ficando um pouco mais séria, né? Futebol começa a ser tratado um pouco mais como profissão e é um momento onde acho que como amadurecimento de homem, até de forma prematura, o futebol entrega isso pra gente, porque a gente é exposto, ou o jogador que é aspirante a virar profissional, desde muito cedo vira uma responsabilidade séria, né? Então já não tem mais muito a ver com brincadeira depois dos seus 13, 14 anos, né? Senti muito isso quando eu fui pro Guarani. Então ali a pressão fica forte, recebe jogador, todo dia tem alguém fazendo teste ali, muita gente boa, e se você não tiver uma regularidade, você vai cair, simples assim. Então, é muito competitivo. Então, você tem eu costumo falar muito, no futebol você tem o nível de exigência de entrar no Unicamp, no vestibular, que normalmente você está com 19, 20 anos, só que você tem isso com 14 anos.
Uhum.
O futebol tem isso.
Fora que, né, os caras falam, jogador de futebol ganha muito e tal, mas ganha-se muito em cima do jogador também, né? Então é um mercado gigantesco. E aí tem um livro chamado Anjos de Branco, que é do um jornalista escreveu falando sobre o Real Madrid.
Olha.
E aí a analogia que o cara faz ali, do tipo, ele pergunta no texto, né, ele fala, quantos diamantes assim, assado, existem no mundo? Então, os jogadores que estão no Real Madrid são mais raros do que esses diamantes.
É fato.
Então, quanto custa isso por mês e quanto que isso devolve para o clube e também para a sociedade, né?
O futebol ele é extremamente competitivo. E não é só você ser talentoso ou você tem que ter regularidade. Mais do que isso, tem o timing certo, do treinador certo, do esquema tático que te favorece. Depois que você vira profissional, aí você já está num clube grande, dali para frente já tem um empresário que te garante e tal. Mas na base não é bem assim. Né? São poucos os que estão ali numa seleção sub-15, numa seleção sub-17. Né? E é extremamente competitivo. Só que ao mesmo tempo ele te amadurece muito cedo. Né? Então isso é uma coisa muito boa para a vida. A gente vê muitos jogadores que não deram certo, mas às vezes o caminho que eles tomaram de parar foi muito melhor do que se ele tivesse insistido. Porque, cara, eu acho que não tem 2% dos jogadores que realmente têm sucesso a ponto de acabar a carreira com 32, 33, 35 e conseguir tocar a vida.
É. E outra também, acho que, se não me engano, acho que é 1% que está na Série A, né?
Isso.
E da Série A também, desse 1%, que o cara ganha um salário decente.
Isso.
Que o cara ganha um salário. O cara ganha bem pra caramba.
Isso.
Sei lá, deve ser 5% desse 1%. É, tipo, é muito pouco. Então a galera olha. Eu acho que é muita dor de cotovelo que tem na sociedade. Que o cara olha, puta, acho que a gente tem aqui. Não sei se nos outros lugares, mas no Brasil principalmente. O cara tem inveja de quem ganha bem. O cara fica olhando e fala, não, também. O Neymar, meu. Pô, o Neymar, que o Neymar fez pras pessoas, velho? A galera odeia o Neymar.
É bem isso mesmo, né?
Pô, só porque o cara ganha bilionário, sei lá, o cara tem dinheiro pra caralho, velho. É por isso que os caras não gostam.
É a sociedade, não tem muito o que fazer. Seria muito melhor se todo mundo espelhasse e falasse, poxa, deixa eu entender a trajetória dele pra eu me inspirar, né? Dele ou dela, né? Porque também tem muita mulher com muito resultado positivo, até no futebol, no empreendedorismo também.
Uhum.
Mas o caminho, ele às vezes deu sorte.
É, deu sorte.
Mas ninguém conhece de fato a trajetória. É, quando a gente vê um Ronaldo Gaúcho, por exemplo, ou a gente vê um Flávio Augusto, por exemplo, do ramo do empreendedorismo, e olha, pô, os caras lá, milionários, ah, mas deram sorte também, ah, vieram de pai rico, ah, mas e a trajetória? É. Nada acontece naturalmente, tem o passo a passo. E às vezes, se no momento agora você não está, você não venceu, talvez o timing seja daqui 5 anos.
Uhum.
Seja daqui 10, talvez, que você não pode parar, né?
É isso aí. Cara, e você depois fez engenharia, todos?
Isso, engenharia mecatrônica.
Que é algo difícil, né? O exatas ali é difícil de estudar, né? E eu acho que tem algum... Os caras às vezes olham um jogador de futebol e falam, ah, é burro, é jogador de futebol. Eu tentei a vida, tentei jogar futebol também, não tinha muito talento.
Não, era bom de bola, pô. É ainda.
E eu percebia isso, do tipo, quando você falava que você queria seguir aquela carreira, tal, as pessoas te olhavam do tipo, pô, nego burro. Né? Como que você pensa, o que você pensa sobre isso? Você tinha essa percepção?
Eu acho que isso é um pouco mais antigo, né? Antigamente o jogador era o estereótipo de malandro, era o estereótipo de jogador, de cara que era inteligente dentro de campo, mas fora de campo não sabia nem falar, né? E acho que com o tempo isso vem quebrando um pouquinho. A gente percebe que muitos destaques sabem ler um bom livro, sabem falar, têm uma boa base. Hoje os empresários não querem só fazer do cara um jogador, querem fazer também dele alguém que possa ter uma carreira depois do futebol, né? Até porque a carreira é curta, a gente sabe que, poxa, 36, 37 anos para os jogadores que duram tudo isso, né? É. Tem toda uma vida depois, então precisa ter uma base, precisa fazer uma faculdade, né? A gente acompanha, por exemplo, o Fábio Vidal, que é daqui de Indaiatuba, é um destaque que também jogou futebol profissionalmente, e ele é uma inspiração também para muita gente que é o pós-jogador de futebol profissional, né? De cuidado com a carreira, de entender que tem que fazer uma faculdade e tudo mais. Então, eu acho que isso está quebrando um pouco, um pouquinho, precisa quebrar um pouco esse estereótipo, até porque um jogador é tão inteligente dentro do campo, antecipa uma jogada, e por que ele não pode ter também essa movimentação empreendedorismo? Olha o Ronaldo, né?
Uhum.
Se bobear, acho que ele ganha mais dinheiro hoje do que quando era jogador, né?
Cara, e você pega o... acho que é nesse livro também lá do cara do Real Madrid, que ele fala sobre tipos de inteligência, e aí tem a inteligência motora. Geralmente o jogador profissional, ele é gênio. Ele é considerado um gênio da inteligência motora. Então, como você falou, né? Do cara antecipar uma jogada, do cara ler uma jogada, que nem você pega um jogador profissional, às vezes vira comentarista, e o cara não consegue ler o jogo olhando de cima.
É isso aí.
Mas ele consegue fazer a leitura em milissegundos do que vai acontecer e conseguir antecipar. Então, isso é genialidade, né?
Como ele pode ser burro tendo essa capacidade, né? É loucura.
É muito louco, cara. Muito louco. E aí, você foi pro Guarani, eu parei no Guarani.
Tá,
aí
Guarani, do Guarani... Guarani, base de São Paulo, Corinthians. Rodamos bastante, até chegar na época de estar São Paulo, que foi Rio Branco de Americana. Profissionalizei aqui no Primavera. Né? Depois joguei a 2 do Paulista no Rio Branco, na Inter de Limeira. Foi, assim, uma fase bem legal. Jogar um Paulista, assim, de nível bem, bem alto.
Falar que você conheceu o Boto...
Ah, o Maurino, vixe, na verdade o Maurino jogou com meu pai, cara.
Ah, é?
Então já tem uma história com o Maurino já, que é um cara assim, que tá no futebol já há muito tempo, né? E o treinamento físico dele era pesado, cara.
Pesado, né?
Pesado. Mas é um cara do futebol, né? E aí tive as minhas experiências também fora do Brasil, né? Então eu tinha uma possibilidade de cidadania. Então, foi onde fui testar, chegou um determinado ponto lá com meus 18, 19, 20, passando por Suíça, Alemanha, Itália, Portugal, até chegar a um determinado ponto que, poxa, eu tô com 21, 22, e não adianta a gente tentar insistir num sonho que, de repente, agora fechou um ciclo, né?
Uhum.
Então, vamos tentar um novo ciclo. Foi aí que eu fui, de fato, botar os dois pés na engenharia, né?
Cara, e olha que foda. O cara hoje com 21 anos, o cara não sabe se ele, enfim, não sabe o que ele quer da vida, tá lá, começa, às vezes tá começando a fazer faculdade e tal. Com 21 anos, você já tava desistindo, não desistindo, mas pivotando.
Pivotando,
do tipo, cara, não vou por esse caminho, eu vou para aquele. E aí olha o quanto que o futebol prepara as pessoas para a vida.
É isso.
Porque imagino que tenha sido, porra, doloroso pra caralho, não foi?
Foi muito. E quando a primeira vez que eu fui alojar, eu tinha 14 anos. Né? E foi lá em Itaquera, no Corinthians. Né? Quando você chega lá, porra, era o sub-15, eu era o primeiro ano de sub-15, alojando que tinha a galera do sub-20 que tava jogando da São Paulo, cara.
Uhum.
Tava todo mundo no mesmo alojamento, compartilhando do mesmo lugar, né? E tudo mais, e você via lá, poxa, você deve lembrar Bobô, Abuda, Jô, Fininho, eram aqueles caras que estavam na taça naquele ano, cara.
Uhum.
Entendeu? E a gente pegava, olhava aquele tipo de coisa, mas a gente tem também no futebol, uma coisa que eu falo muito com a minha esposa sobre isso, até porque meu filho está crescendo agora, e sempre tem aquele, você quer que ele seja jogador profissional? Cara, se ele quiser, sim, mas vamos ter que mostrar a realidade, como é que uhum. é, né? E não forçar a barra. E... Você é exposto muito novo.
Eu tenho um sobrinho que quer ser jogador, e aí ele foi e falou pra minha irmã, não, não vou estudar não, vou ser jogador. Aí eu falei, mano, pra começar você é ruim. Pra começar,
você precisa treinar muito.
Você pensar em ser jogador, você vai ter que treinar pra caramba, vai ter que jogar. Então vamos... E assim, a porcentagem que vira é muito pouca. Então vai estudando aí, cara.
É, tem... Mas na base, a gente é exposto muito cedo a tudo que é coisa de fato de idade adulta.
Uhum.
Competitividade, deslealdade.
Uhum.
Tem muita coisa no futebol que, poxa, você que está com 14 anos, você não tem malícia ainda. Então...
Mas ele melhorou muito, tá, meu sobrinho.
É? Não, treinando e vai embora, né? E chegando na conclusão, o futebol te amadurece muito, mas de forma muito nova. Né? Então você é exposto a competitividade extrema, você é obrigado a ter regularidade. Tudo isso você precisa ter onde você for trabalhar, seja onde ele for, seja uhum. empresário ou trabalhando CLT em algum lugar. Você precisa ter tudo isso, você precisa entender que tem política, você precisa entender como que você se comporta, que o seu comportamento está sendo visto. Eu não tinha essa malícia.
Uhum.
Poxa, época de escola, você queria brincar e jogar bola. Né? Só que lá não. Pô, peraí, você está demonstrando que você está bem hoje para o treinador? É antes do jogo, cara.
Uhum.
É a tua imagem. A gente não fala tanto sobre isso hoje. Com 13, 14, 15 anos, você já tem que se provar com isso. E o mais louco é que quando você olha... Os outros jogadores, tem aquele que veio do Tocantins, do Maranhão, que com 14, 15 anos, ele já tem essa noção.
Uhum.
Porque é a última da vida.
Sim.
Se esse cara não dá certo, ele não tem como ir embora.
Uhum.
Pensa o grau de maturidade nessa idade que um moleque desse tem comparado com alguém que está chegando com estrutura. Por mais controle que você tenha, a percepção de é a última chance da minha vida dele é muito maior do que a sua.
E a trairagem também, né?
Tem,
porque você pega, que nem um cara nesse sentido, se o cara tiver alguma disposição pra ser traíra,
ele vai te derrubar.
Ele vai te derrubar. O cara tem que ser muito evoluído pra ele ser, tipo, é a última chance da vida dele, é ele ou eu.
É isso.
E falar, não, porra, vou ser um cara ético, vou ser um cara... Não tô dizendo que todos são assim, mas pela conjuntura dos fatos ali, o cara vai dar no meio, o cara vai tentar te machucar, vai dar na sua canela.
Eu vou dizer que assim, nem pro lado desse tipo de maldade. Eu acho que o lance é mais assim, cara, tá aqui, é a última bola do jogo, eu não tô bem, como é que eu posso fazer pra realmente eu aparecer?
Uhum.
Se você tá lá, você vai ter uma percepção, porra, cara, vou correr, vou tentar chegar nela. A dele, não. Se eu não ganhar agora, você manda ele embora. A percepção dele é essa. Então, cara, ele vai chegar e vai... Ele não tá indo pra te machucar, mas ele vai chegar daquele jeito.
Uhum.
Né? Cara, eu tô aqui no banco, o treinador tá escolhendo quem que ele vai colocar. Pô, você tá lá só esperando. Mas peraí, como é que você pode falar? Cara, olha pra mim, eu quero jogar. Isso você transmite. A gente, como empresário hoje, consegue fazer essa medição? Porque muitas vezes a gente tá do lado de escolher.
Uhum.
A gente está muito do lado de falar assim, cara, qual que é a percepção? Por que, que eu escolhi ele? Qual que é melhor? Então, se tem dois do mesmo nível, qual que eu vou escolher? Eu preciso escolher um. Qual será escolhido? Você com 14 anos, você não tem essa noção.
Não tem.
Então, quem tem, muitas vezes é escolhido por ter essa noção, não por ser melhor. Né? Então, quando a gente para de jogar futebol, a gente começa a ter isso, muito mais na frente de alguém que esteve no automático natural com 20, 22 e está indo para uma faculdade para acabar uma faculdade, quando você vai ter a percepção de vou para o mundo, e agora? Uhum. As frustrações que a gente passou com 14, 15, 17, né? O pessoal normal está tendo com 22, 23, quando vai para o primeiro emprego. Cara, é um timing, é um, vamos falar assim, um delay. Uhum. Muito grande. Então, o futebol traz isso de uma forma muito positiva para nós, sabe? Para o pós-vida do futebol profissional.
Até a questão do, tipo, você vai fazer faculdade depois e tal, a questão do cara que não viveu isso, entrou na faculdade e tal, e vai, tipo, o cara vai só estudar. Tipo, porra, quem já passou por algum determinado caminho... O cara falou, não, tenho que curtir isso aqui também. Né? Então, você se diverte, você estuda. Sim. Então, você começa a ter uma maturidade, né? Uma maturidade um pouco maior para conseguir enxergar a vida ali, né?
É isso. E tudo são etapas que precisam ser passadas. Às vezes mais cedo, às vezes mais longe. Por isso que eu acredito muito em timing, cara. Porque, às vezes, a oportunidade boa aparece, mas, às vezes, você não está preparado para aquela oportunidade. Talvez, se ela tivesse vindo 5 anos depois, 10 anos depois... você tivesse agarrado aquela oportunidade de uma forma diferente e teria tido sucesso naquele ponto. Né? E o futebol, de novo, traz muito isso. É o time certo. Você precisa estar com o treinador certo, na tua fase boa, encaixar. A vida profissional, acho que é a mesma coisa. Período de faculdade, né? E a vida vai te caminhando para as oportunidades que vão aparecendo. É, era uma coisa extremamente improvável para mim trabalhar com cerveja. Uhum. Era, quem olhava para mim e falava, cara... É algo extremamente improvável. Muita gente me olha hoje e fala, cara, cerveja. Né? Foram os caminhos que a vida me preparou anteriormente para poder hoje estar onde eu tô.
Chegar, né?
É isso.
Ah, e tem a parte do coletivo também, né? Então Sim. Você aprende que sozinho você não faz nada. Sim. E que você precisa de um time e cada um jogando bem na sua posição. Que é exatamente a setorização numa empresa, né?
Pronto. É exatamente isso. A gente vai começando a entender como uma empresa funciona, porque a gente vai no automático, né? Uhum. Ah, uma empresa lá tem um empresário, tem lá o operário e tem, sei lá, não. Você tem muitos departamentos diferentes e muitos deles são coadjuvantes que não aparecem, mas tem uma função tão importante, né? No futebol é a mesma coisa, né?
É, não é todo mundo que faz gol, né?
Exatamente.
Mas todo mundo constrói a jogada pro gol sair.
Precisa,
né,
ter todo mundo. Se não tiver um defensor ali, ou alguém de RH, ou alguém de administrativo, que segura um financeiro, que não parece, não adianta você ter uma performance absurda, mas você não controla seus custos, né?
É. Então... Cara, e aí você foi fazer faculdade, e aí foi trabalhar no mercado, como é que foi o pós-faculdade ali?
Eu fiz mecatrônica, né? Engenharia mecatrônica, né? E meu pai sempre teve uma empresa de automação industrial, foi o core dele, né? Então comecei arrumando estoque, cara. Vamos arrumar estoque aqui, vamos fazer, porque eu não tenho qualificação, vamos tentar absorver o que a gente puder aqui. E começou lá, cara, organizando pecinha, organizando relé, organizando contator. E vamos aprendendo o que é contator. Ao mesmo tempo tinha matéria na faculdade que, pô, então agora eu tô entendendo por que tem, o que é um comando, o que é.
É isso aqui que tá no livro.
Pô, ele faz isso, mas deixa eu ver na prática. Vamos testar aqui um painel, vamos para um campo fazer o startup de uma máquina ou de um equipamento, né? Entender como é que funciona, sair um pouco da teoria e partir para a prática, né? E aí foi uma escola incrível, né? Foi uma escola incrível, inclusive um privilégio poder ter trabalhado com meu pai nessa empresa de automação muito tempo. E foi dali que veio a cerveja, né? Porque antes da gente ter a cervejaria, a gente já trabalhava no mercado cervejeiro já há bons anos, né? Com automação de processo de fabricação de cerveja, né? E o mais legal é que quando a gente fala de automação, a gente precisa entender como é o processo para colocar um software que execute aquilo para o cervejeiro. Então, você precisa conhecer de processo. Então, foi uma coisa meio natural isso tudo acontecer, né? Então, passou por todo esse período, fui gerente de projeto depois disso muito tempo, né? Então, coordenar campo, coordenar projeto, desenho, fases de um projeto. E o gerenciamento de projeto também foi uma coisa que abriu muito minha cabeça. Muito. Uma coisa é você falar, pá, projeto, é um nome muito genérico, né?
Uhum.
Mas quando você vai entender que tem recurso humano, tem gente, tem cronograma, tem os stakeholders, tem gente que participa do projeto, não de forma direta, mas indireta, é um fornecedor, né? De repente é quem vai receber esse equipamento, quem vai aprovar aquela medição daquele projeto. E você entende de uma forma mais global. Foi onde eu saí um pouco da execução e fui para uma parte mais gerencial que o negócio realmente Eu super indico, quem tiver a oportunidade de experimentar um curso de gerenciamento de projeto, é lindo, cara. É lindo, porque você enxerga de cima, sabe?
Uhum.
É muito bom. E dali, eu tive a primeira oportunidade de empreender sozinho, vamos falar assim. Que foi a Easy Shop, que é uma empresa de autoatendimento de shops. Deve ter visto aquele sistema de cartão, que você passa o cartão, tira o chopp, né? De forma automática. Então, aquilo ali é uma automação do mercado cervejeiro, mas não mais no chão de fábrica, que vai pro bar, para a ponta, né? Então, lá em 2017, você falava assim, cara, vamos tirar o garçom? Eu falei,